Fala galera, estamos começando o SempoCast 08 e aqui quem está falando é o Fire.
Fala galera, aqui é o Mozende e o Galo Doido é líder invicto do Campeonato Brasileiro.
Toma essa, resto do mundo. Nós estamos aqui com uma presença super especial para falar do nosso tema de hoje. Eu vou apresentá-la primeiro e depois revelar o tema. Estamos com a Kari. Kari, dá um oi pra galera.
Olá.
Olá, a Kari é designer de moda. Por que, Mozende?
A Kari é a melhor pessoa que poderíamos ter chamado para participar desse SempoCast.
E Kari, o nome do SempoCast é...
Não, mas antes, Kari, fale um pouco do seu currículo vitae.
Oi, gente, difícil essa pergunta, cara. Eu não faço praticamente nada.
Então, acabamos de saber que todos os estilistas e os designers de moda não fazem nada.
Não, velho, eu trabalho com projeto social lá na faculdade.
Olha aí, olha o nível que o SempoCast tá ficando, cara.
Tá em qual período, Paula?
Eu tô no sexto.
Ah, é, desculpa, gente. A Kari é conhecida como Vulgo Paula.
É, não é o contrário. É,
exatamente.
E a Paula Kari está aqui hoje para falarmos de um tema super elegante.
Um tema digno de Ronaldo Esper.
Clodovil, que Deus o tenha.
Que Deus o tenha, Clodovil Fernandes. Entre outros estilistas famosos do mundo.
Senhoras e senhores, está no ar. Sentai Fashion Week.
Pesadelo, velho.
Então vamos para as nossas notícias.
Então, gente, começando com as nossas notícias. O primeiro é sobre a mega hiper novidade que vai acontecer no Sempu nesta quarta-feira, dia 1º de julho.
Uma grande revolução virá. Aguardem.
Só falo uma coisa. Acessem o Sempu dia 1º de julho.
Grande,
não
muito
é mentira,
grande.
Porque não é 1º de abril.
É verdade.
Temos também, Sr. Fire, promoção SempuCast está na última semana.
Tá acabando. Olha aí.
Você mandou seu e-mail?
Eu já mandei. Não sei se tá concorrendo, mas já mandei. Quem sabe, né?
A gente tá com muito e-mail, gente, mas é muito mesmo, tá difícil de fazer a seleção.
Tá uma escolha árdua.
É. Outra coisa também, Luiz, você quer ter uma camiseta dos Riders da era Heisei?
Claro! Ainda mais se tivesse algum símbolo do Senpu junto, seria perfeito.
Tem. É a nova linha de camisetas do Senpu. Nós resolvemos fazer uma camiseta que eu criei a arte da frente. Então, como estamos na época de Decade, que tá fazendo muito sucesso, resolvi fazer uma criação onde tem todos os logos dos Riders da era Heisei.
E é uma forma de homenagear uma década, né, da era Heisei.
É só entrar no site do Senpu, que a galera vai estar por dentro das notícias. As camisetas estão à venda no site Fire, custam R$18. Esse é o preço promocional inicial da pré-venda. Para explicar pro pessoal a pré-venda, funciona da seguinte maneira. As camisetas não foram feitas ainda. Na verdade, nós fizemos 3 camisetas e essas 3 camisetas estão com a gente, que foi pra gente testar o fornecedor e como ficaria a arte. Aprovado. Depois que a camiseta foi aprovada, a gente lançou a pré-venda no site. Todo mundo faz os pedidos. Depois que a gente anotar todos os pedidos, a gente vai mandar confeccionar as camisetas no dia 6 de julho.
Perfeito.
Acredito que elas demoram mais ou menos 5 dias para ficarem prontas. Aí, a partir do dia 12, eu já posto pra todo mundo que fez os pedidos.
Já envia pra galera, né?
Com certeza. Então é simples, a galera vai, entra em contato comigo pelo MSN, ou conversa pelo e-mail mesmo. Eu dei o meu pessoal mesmo, eu do Senpu, porque fica mais fácil. O valor é R$18 mais o frete. O frete pode ser enviado por PEC ou por SEDEX. Como estamos em Belo Horizonte, Minas Gerais, se você morar em Minas ou próximo de BH, é mais em conta você pedir SEDEX, porque chega mais rápido, chega em um dia. O PEC demora de 5 a 10 dias, dependendo da localização da pessoa. Depois que fechar comigo, faz o depósito bancário da quantia. Depois de verificado, o dinheiro ter entrado na conta direitinho, é dado baixa e enviada a camiseta para a pessoa. Então, lembrando, a camiseta não está na pronta entrega. A partir de agosto, as camisetas estarão em pronta entrega. Então, a galera pediu e enviamos. Só que elas serão todas pretas. A sua vai ser que cor, Fai?
A minha, eu não sei se eu quero preta ainda, se eu quero azul, se eu quero rosa. Rosa para homenagear o The Cage.
A rosa e a azul só podem ser pedidas agora na pré-venda. Depois de ser todas pretas.
Todas serão pretas, exato.
Isso, porque vamos fazer a quantidade toda. E ela será R$20, não será 18 desse preço promocional. Fire, hoje, quinta-feira, dia 25, nós estamos gravando o SempoCast um dia antes hoje. E aí aconteceu um dia de luto perdemos o rei do pop.
Michael Jackson faleceu.
Eu fico triste, eu sei que Fire também gosta bastante de Michael Jackson. Entendeu? Patrini também.
Mesmo não gostando, eu acho que qualquer um reconhece a criatividade do cara, o talento e o sucesso que ele fez durante esse tempo com todo. Né?
Vai fazer muita falta, apesar de não ser o ícone do Tokusatsu, mas vai fazer muita falta pra humanidade em geral.
É isso, Senpuu está de luto.
Com certeza. Então, agora vamos para o Rider Kick. 1, 2, 3. E o primeiro, Rider Kick, é do Pato HC. Ele começa com uma risada. Ele diz: esse foi de longe o Samplecast mais engraçado já lançado. Fãs de Tokusatsu sofrem com criança, isso é fato. Já faz algum tempo que eu tenho algumas miniaturas. Uma foi até o Kurupon que me deu de aniversário, que é o Kabuto em sua moto. Olha, se eu quero pra mim, vou roubar.
Bonito.
Quando meus primos menores vêm aqui, eu tenho que esconder tudo que senão já era. Quantas loucuras por Tokusatsu, eu só me lembro de que bem mais novo eu queria ser o Shadow Moon, só que meu irmão também. Aí eu arrumei uma choradeira numa festa porque meu irmão não deixou eu ser o Shadow Moon. E não parei de chorar até minha mãe falar que eu era o Shadow Moon e meu irmão não. Aquelas perninhas de gafanhoto no calcanhar eram divinas demais. Patrini, como cantora, você é uma ótima editora. Ele ri. Brinks, parabéns pessoal pelo podcast que tá ficando incrível. PS, Mozart, que história é essa de que eu falei que era o The End na festa? Foi o seguinte, estávamos em um momento de descontração na festa do Zain. Uma mesa extensa e o Pato, entre o Kurupon e outras pessoas, estavam numa festa. Então já chegaram chapados. Beleza, já lá para 2:30 da manhã, peguei uma garrafa de cerveja e fui abrir. Aí eu falei, cadê o abridor? Aí o Pato pega o abridor, eu sou o D'Angie.
Nossa.
E pega o abridor e a gente revolve. Até convencer ele que ele não era o D'Angie, que ele tinha que me devolver o abridor. A gente primeiro teve que se controlar os risos, para depois pegar o abridor novamente. Quem bebe demais e não sabe o que faz, amanhece com a bunda dolorida.
Eu, como não fui convidado, não tive que ver essas tamanhas façanhas.
Próximo?
Próximo, vamos lá. O próximo é bem rapidinho. Quem mandou aqui foi o Jardel Gonçalves. Ele mandou um e-mail e ele falou que concorda com o Mozenja, quando você diz, Mozenja, que o Kabuto é apenas um rider bonito. Ele fala que é verdade e que ele fica até muito irado como papel de parede. Obrigado, Jardel.
Próximo. O próximo é do Lucas Rey, de Santos City, São Paulo. Muito bom esse cast. Acho que a maior loucura que eu já fiz não foi bem uma loucura, mas sim uma idiotice mesmo. Uma vez numa balada, eu estava trocando ideia com uma mina muito bonita e simpática. Na nossa conversa, um garoto muito folgado passou a mão levemente em sua bunda. Numa balada, isso acontece demais. E ela virou para o garoto, furiosa, e se engasgando com vodka, disse: cresce, garoto, cresce. Não me aguentei e comecei a rir e disse: fala, Rita Repulsa. Sempre gritava, cresce, pro monstro crescer. A voz dela, porque tava engasgada, ficou igualzinha da Rita. Eu ri tanto que até chorei. Lembrei da Rita na hora e soltei a frase. Só que a mina pensou que eu estava rindo dela e ficou mais nervosa e disse, cresce você também. E saiu batendo o pé. E eu rindo, perdi a garota, mas não perdi a piada. PS, minha mãe não implica mais comigo quando eu ouço o Samplecast.
Ah, que bom. Um abraço pra ela.
Já dei uma surra nela e agora ela não me enche mais o saco.
Porra. Olha, isso não.
Bater na mãe é a coisa mais feia.
A mão cai, hein, cara.
Obrigado aí, Lucas.
Obrigadão. Vamos lá. O próximo é do Lord Silver. O Lord Silver diz que, como sempre, o podcast tá ótimo e diz que foi o mais engraçado até agora. É, ele diz que sobre um Spectre é verdade, sobre aquela troca de cenário, mas na hora ele nem percebia, na época, né? E aí vai o Rider Kick dele. Vai pra ele mesmo, sobre a música do RX. Ele faz curso de japonês, já tem um semestre e diz que isso é vergonhoso, mas fazer o quê, né? E ainda diz que a Patrine, a voz dela tava meio estranho, do tipo drogado. Ou era só a impressão dele. No mais, as brincadeiras à parte, ele diz que vai fazer uma campanha pedindo a volta do Mamutão. Mamutão, assim que ele puder, estará de volta, Lorde. Não se preocupe.
É, obrigado aí, Lorde.
Obrigadão.
O próximo e-mail é do Marco Antônio. Ele começa assim: e aí, galera? Bem, eu estou gostando dos Tokucast. Tokucast?
Opa!
Quase todo dia eu entro no site pra ver as notícias. Eu comecei a gostar de Tokus pela revistinha Herói. Tenho quase todas. E na manchete eu peguei muito pouco tempo. Abraços. Olha, Marco Antônio, eu não sei se você mandou um e-mail pras pessoas erradas ou apenas foi um equívoco de Tokucast pra Samplecast.
Mas enfim, como amigos do Tokucast, a gente recebe elogios de
A gente recebe elogios e caminha para o pessoal do Tokucast.
Exato. Exato. E se não, muito obrigado, né? Se foi apenas um equívoco aí de SempoCast ou qualquer.
Se foi seu equívoco ou se não foi, a Fran nos mande um e-mail no próximo SempoCast falando se foi ou não intencional.
Beleza. Vamos lá. Agora a mensagem do Returner. Ele diz assim: bem legal, é o primeiro podcast do Sempo. Pode ter certeza que escutaria os podcasts anteriores. É o primeiro que ele escuta. Ele diz que acha que todos os tocofãs têm histórias quase parecidas. Assistiam aos seriados pela antiga Rede Manchete, mas ele acabou voltando a assistir graças aos Power Rangers. Ele foi procurar um vídeo deles no YouTube e acabou encontrando um vídeo do Zindrax.
Só relembrar que ele foi pelo Power Ranger Força Animal.
Força Animal, exato.
Que é recente.
Aí ele achou o vídeo do Zindrax, que agora ele prefere chamar de Yabaiba. Aí o cara tava dançando Moonwalker, né? Uma cena que não existia no Power Rangers. Olha isso, tá vendo?
Faz lembrar do Trish Michael.
Exato. Depois disso, foi um pulo pra ele procurar saber mais e começou a assistir Gal Ranger e as novas séries de Tokusatsu. Ele agradece, manda parabéns pro site e diz que o momento Love Time, onde o Mozenji disse que conheceu um cara, foi ótimo.
Isso foi sacanagem, pai.
Não, mas é verdade. Eu conheci um cara. Mas
eu vou contar pra você, você vai ver.
Demorou.
O próximo é do Jax, não aquele do Mortal Kombat. Caras, esse SempoCast me surpreendeu com as loucuras feitas por vocês. Essa queixada do Mozendia, o barro federal do Fry e a segunda piada do Mamutão foram o ápice do humor. Eu já fiz algumas loucuras também na infância. Eu juntava uns galhos de árvore e falavam que eram os bumerangues do Booberman. Uma vez arremessei eles na cabeça de um colega meu e quase meu colega levou um golpe louva-a-Deus. Estilo Kamen Rider Black. Fiz cosplay de Dekaranger e gastei uma grana. Não fiz só a roupa, como comprei as armas e o do Deca Red e a licença SPD do Deca Master. Só pra completar o meu poste, eu comecei a gostar de Tokusatsu assistindo Spectrum Man quando ele foi reprisado no SBT em meados da década de 80. Bons tempos mesmo. Depois eu comecei a ver Power Ranger, mesmo sabendo que era uma versão norte-americana do Super Sentai. Só que começar a correr atrás mesmo foi só em 2006, quando eu finalmente pude ter um computador para poder usar a internet. Muito também foi o fato de ter comprado o DVD show do Super Sentai Spirits. Outra coisa, aqui em casa era pobreza total, não tínhamos TV colorida para assistir Toku colorido, só na casa do vizinho. Mas aí juntava a maior galera para ver também, era muito bom.
Cara, isso era bom demais.
Rider Kick pra Ana, que não quis cantar a música. Que mal há em cantar uma musiquinha.
É, eu acho que ela devia ter cantado a música toda. A gente recebeu aqui também um anônimo que disse assim: parabéns pela iniciativa, porém não querendo cornetar, mas no programa 2 vocês entraram muito despreparados, não consegui escutar tudo, porém uma gata. Shinkenger é parecido de longe com o Hurricane. Ninjas e samurais são rivais na cultura japonesa. São coisas completamente diferentes. Tô só querendo ajudar, pois o trabalho de vocês é ótimo. É isso que ele disse.
É, meio atrasado, né?
É, tudo bem, mas vamos comentar aqui. Bom, o Shinkenger, quando a gente falou que era parecido com o Hurricane, a gente quis dizer que eram histórias sobre subculturas dentro da cultura japonesa. Tanto a subcultura dos ninjas quanto a subcultura dos samurais. Não que uma tenha a ver com a outra.
É, mas isso é meio assim, incoerente também por um lado. Por exemplo, pra quem acompanha o Shinkenger, o Shinken Gold, ele é uma espécie de ninja. Próximo e-mail do Ultra J de Osasco, São Paulo. Muito engraçado mesmo, principalmente a parte que o Mozart conhece o cara. Aí, Fire, ó.
Olha aí, tá apaixonado esse homem.
Sua sacanagem tá rendendo frutos. Já me disseram que meu quarto parece quarto de criança também, mas eu não ligo. Sobre a edição, eu achei que a música de fundo ficou muito alta. Mamute, boa sorte nos estudos e que você volte logo. Este TokuCast está de parabéns.
Ah, meu Deus. Olha só, ele aqui mesmo quis dizer que é um podcast de Tokusatsu, entendeu?
Lembrando que existe o TokuCast também, tá, gente?
Um abraço para os nossos amigos do TokuCast. Próximo e-mail é do Rafael Tavares, São Paulo. Ele disse que nesse SempoCast ele quase se mijou de tanto rir. Falou que nós estamos de parabéns. Ele disse que quando ele era criança e acabou os Power Rangers clássicos, todo mundo da geração se perguntou: o que aconteceu com o Zordon? Ele disse que aquilo era muito tosco. Seria o Zordon uma referência ao computador mestre do CyberCops? Quem sabe, né? O que o Barão Kageyama controlava? Pois são bem parecidos. Aí ele fala aí: espero que o Mamute volte. Também faço faculdade e sei como a coisa é brava. Um abraço a todos.
O próximo e último é do Senna de Guarulhos. Muito rocks, ripa. E realmente, as Final Form Riders são feias demais, principalmente a do Blade. Esperamos pelo SempoCast 08. Muito obrigado, Senna.
Obrigado. Então comecemos o nosso tema, vamos falar da moda do Sentai, dos grupos já tão conhecidos no nosso cenário de Tokusatsu. Vamos falar sobre roupas, detalhes das roupas, e por isso trouxemos essa jovem aqui. Pra ficar mais fácil, a gente resolveu fazer o Senpucast de hoje seguindo a linha do tempo da série Sentai.
É, então vamos dar um apanhado geral de todas as séries.
Claro, sempre desse jeito, porque se falarmos de todos muito tempo, não cabe. E tem algumas séries que são preferidas, né, claro.
Não, nem as que merecem, cara.
E, além do mais, eu queria registrar que esse é o segundo Senpucast com a participação feminina. As mulheres estão dominando realmente o cenário do...
Qual foi o primeiro?
Tá? O primeiro foi aquele... Foi o passado, com a mini participação da nossa editora cantando.
Cantando no final.
Aquela canção belíssima. Ou você não considerou isso como uma participação?
Foi sacanagem, né? Porque ela não queria que colocasse, não. Pra começar essa linha do tempo, vamos com Gorenja. Gorenja, que começou em 75 e terminou em 1977. Então vamos lá, senhorita.
Tá. Ô, cara, tipo, esse foi um dos poucos que me chamou mais atenção por causa da roupa, assim. Quanto mais antigo é a série, menos colada no corpo é a roupa.
Menos colada.
É. Você pode reparar. Pode olhar nas fotos, das imagens e tal. Quanto mais recente é a série, mais atochada é a roupa. Você olha pros caras, você sente pena. Você acha que eles não conseguem respirar.
Uma coisa que eu gosto muito do Gorenja, que eu acho que a roupa do Akarendia, ela é magnífica, que é o vermelho. A do Akarendia eu acho que é a melhor de todas. Melhor do que muita roupa de séries de hoje em dia. Agora já não digo o mesmo do amarelo, verde, azul e rosa.
Cara, tipo, uma coisa que me mata nessas roupas são essas listrinhas de EVA vermelhas grudadas na roupa deles.
No caso de Gorenja, o Akarendia tem uma, o azul duas, o amarelo três, a rosa quatro.
E o verdão tem cinco.
E o número também tá na testa.
Ah, é. Não tinha reparado o número. Olha como é que eu sou estúpido.
Mas a gente não pode criticar muito o Gorenja, porque o Gorenja foi o pontapé inicial, né? Dele que
vieram todas as outras
ideias, né?
Não, pois é, e tem também o treco de recurso, né, velho?
É, temos que lembrar que na época o recurso era bem menor, tanto em tecnologia quanto em dinheiro mesmo pra série.
Pois é.
Dentro das dificuldades deles aí, eles conseguiram fazer um trabalho até bem bacana. Ô Paulo, uma coisa que eu tava reparando, não sei se você vai concordar, mas eu notei que eles têm a botinha e a capinha. Aí eu pensei nisso, tava lembrando que, poxa, naquela época tinha o Zorro que tinha a botinha, tinha o e a capinha, tinha o Mandrake que tinha a capinha, que era da minha época também.
Épico, velho. É. Quantos anos você tem?
Eu tenho 22, mas eu lembro de muita coisa.
Eu não acredito.
O que mais que tem nesse aqui? O próprio Guerra nas Estrelas e Jornada nas Estrelas tem alguma coisa assim, o Han Solo usava botinha também e tal.
Ah, os Jedi eles têm, né?
Eles têm a capinha, a botinha, né? De alguma forma eu acho que faz uma citação às outras séries, a inspiração.
Pois é, principalmente que tipo, o tanto que teve ocidentalização no Japão, né, cara?
Nossa,
esses detalhes, heróis e tal, influencia demais na hora de desenvolver esses trem. E essa capinha tá muito Transilvânia barra Zorro, velho. Tipo, essa golinha da capinha.
Agora, outro detalhe. O que aconteceu, cara? Eles mandaram o uniforme da Rosa pra lavanderia e voltou desbotado, né?
Não, pera aí, gente. Luiz, você falou de Star Wars. Mas só se Star Wars copiou o Sentai, porque Gorenja é de 75, Star Wars Uma Nova Esperança é de 77.
Olha aí, olha aí. Pode ser, então, né, que existe a influência reversa do que eu falei, olha aí. O que mais que a gente pode falar de Goranger?
Acho que Goranger, ele é muito genérico.
Inspirou todos os outros, né?
Bom, velho, você pode ver que, tipo, se você for analisar todos os outros uniformes dos Sentais, a base, tirando do Battle Fever J, eles são basicamente no mesmo...
São recriações. Vamos
falar então do próximo.
Vamos lá.
77, Jaka.
É assim que pronuncia?
É. Cara, Jaka, eles tiveram a manha.
Eles tiveram a manha de errar. Nossa, velho, me explica o que é esse cara com um arco-íris all over the place.
É o Coringa.
Não, velho, é estranho. É simplesmente assim.
Ou então é o primeiro homossexual do mundo.
Nossa, me dá aflição o Big One. Eu sei que ele é o cara, mas...
Eu acho o Big One magnífico.
Não, tudo bem. Cada um tem sua opção sexual, mas assim... Olha aí, Paulo, as roupas já estão começando a ficar um pouquinho mais apertadas.
Pois é, elas estão com menos cara de malha que tem algodão no meio e tô ficando com mais cara de malha com látex, não, spandex.
Começou também aí as armaduras.
Pois é.
Porque tem uma ombreira feita de EVA, papel e cola.
E o cinto de papelão.
E esse bastão? Né?
Ele não pode ser ginasta nas horas vagas?
Pode ser, fica rodando e tal. Eu sou o Jaka, o Big One, aí fica rodando aquela parada, que beleza.
Fazendo baliza, lindo.
E olha só, geralmente nas outras séries, mais pra frente, o vermelho que é o líder.
Pois é, eu ia comentar disso também, nessa já tem que o vermelho não é o líder, né?
Não é o líder.
No início da série ele é o líder, depois ele fala assim, meu chefe é superior a mim, né, então...
Tá, só que olha só, o Big One tem uma capa vermelha, olha aí.
E grande, todos os outros têm capa que eles roubaram dos filhos deles, né?
É verdade.
Não, e esses capacetes? O capacete do azul, que é o de paus, é horroroso.
De ouros. De paus é o...
É o verde.
É o verde. Mas eu quero, pra mim, o mais horroroso foi o de espadas, velho. O vermelho. Porque esse azul no meio do negócio ficou feio demais.
Pois é, não tem nada combinando ali, né? Agora, eu acho que o de paus tinha que ser o Big One, arco-íris.
Ó, que piada podre.
O velho, pior é que eu tô rindo, que ridículo.
Tá, vamos pro próximo.
Vamos então agora para o ano de 1979. Battle Fever J.
Mais legal em termos de roupa, mais variada e mais viajada pra mim de todos os Sentais, cara. Battle Fever J.
Começa. Uma variação grande, né, cara? Tipo,
nossa.
É absurdo o negócio. Primeiro, a mulher usa colã.
Agora, é um homem.
Wait, what?
E tem um corpo de homem.
Ah, sim.
Porque naquela época eram poucas dublês do sexo feminino.
Exato.
E nossa, até hoje é assim.
Cara, olha só. Eu não sei por onde começar.
Vamos falar da Miss America, porque a Miss America é a mais legal de todas.
Olha a Miss America aí, vamos falar. Uma coisa que eu sempre me perguntava se aquilo era pele dela mesmo ou era uma calça, alguma coisa não, que ela tava usando.
Isso é meia calça, com certeza. A menos que ela tenha algum tipo de doença.
Um bronzeado maneiro, não?
É, ou ela pode frequentar esses laboratórios de bronzeamento artificial e tal, que tem algumas japonesas que elas fazem isso, mas naquela época eu acho que não, hein?
Ah, e pra ficar dessa cor, ela ia ficar com câncer, né? Olha só, vamos lá, os detalhes.
O lenço, cara.
O lenço gigantesco.
Não, o cachecol é marco, né?
É marco.
Nossa, velho, ficou muito maravilhoso, super glamour de todos eles, né?
O Mozart falou uma coisa interessante. O lenço, realmente, com a Chico e Marco, algumas outras séries vieram usar isso depois, né? Que nós vamos comentar.
Com certeza. Então, cara, eu acho que o Battle Japan é o menos pior.
Por quê?
É, os mais antigos, ele é o menos grotesco.
Tipo assim, a roupinha dele é simples, é só vermelho e branco, simbolizando as cores do Japão. A máscara dele já não é tão feiosa.
Essa máscara dele lembra um pouco as máscaras que tem atualmente, né, cara?
Atualmente, exatamente. Isso que eu ia falar. E lembra também as do Ultraman.
Uhum.
Enfim, a dele é a mais tranquila, dizer assim.
A do laranja, velho, essa máscara de cabeça de esfinge.
E o que que é isso? E por que que ele... Cara...
Por que que ele tem a foice e o martelo no peito?
Porque ele é russo.
You're kidding me.
É União Soviética.
É sério mesmo.
Não, isso é muito errado.
Tá, aí ele é a União Soviética, com baita União Soviética no peito. E tem uma cabeça de esfinge. Tudo a ver mesmo.
Muito errado. Meu coração se partiu
agora. Agora um capacete do Kenny, eu acho que é um dos piores.
O preto?
Cara.
Ele parece um gatinho?
É.
Ah, poxa.
E o cachecol tá em todos eles.
Não, velho.
A série me dá uma agonia, assim.
Arrepios. E essa roupa laranja que sugere o macacão do funcionário, do proletariado?
É tipo isso, né, cara?
Nossa, velho, que muito errado. Caraca. Nossa.
Agora, por que o azul e o vermelho, eles têm a roupinha um pouco parecida?
É verdade, a roupa deles, na verdade, ela é quase igual. Só
quase igual, o capacete...
Pouco, né? Será que eles estavam puxando o saco da França?
Será?
Olha, velho, se a União Soviética pode aparecer aqui, por que a França não pode?
Olha aí. Sim, enfim, Battle Fever G é uma série bizarra, no geral.
Nossa, velho, deu até vontade de assistir.
Depois a gente passa pra você.
Nossa, eu vou agradecer. Eu vou querer ver, de verdade. Vou cobrar de vocês depois.
Beleza, próxima série.
Vamos para 1980. Denzima.
Denzima pra mim foi... como é que eu posso dizer?
É a volta do genérico.
Denzima continuou com o Cachecol. Cachecol veio do Battle Fever.
Certo.
Voltam as cores do Gorenja.
A botinha tá mais anos 80, claro, porque a gente tá nos anos 80.
Isso. Agora padronizou a bota. todo mundo tem a bola da mesma cor.
Inclusive a Xuxa, né?
Isso. O que mais? A roupa já tá mais colada.
É. E tem aquela parada do número de listras também, cara.
Tem. Isso, voltou também.
Paula.
Oi.
O Kari.
Sim.
Entendeu? Que aí a editora, lá na hora, ela escolhe. É, quando a pessoa usa listra numa camisa, isso quer dizer que ela fica mais magra ou mais gorda?
Depende da posição das listras.
Listras horizontais.
Listras horizontais tendem a alargar e deixar a pessoa mais rechonchudinha.
Olha aí, será que eles estão querendo mostrar que eles são mais robustos com as listras ou é só pra contagem de número mesmo?
Eu acho que foi só pra ficar estético mesmo, velho, porque se você for imaginar essas listras na vertical, elas iam ficar muito feias.
Iam deixar eles mais magrinhos que eles já são também.
Pois é, imagina, um super-herói.
Muito magro.
É, não inspira nenhum tipo de confiança, né?
Verdade. Ah, outra coisa que foi implementada nisso é aquele lugarzinho do lado pra guardar a arma, né?
Ah, é verdade, tem aqui o... Como é que é o nome desse trem, velho?
Cinto.
Não.
Não.
Um negocinho pra guardar.
Ah, tá. Esqueci o nome.
Coulter.
É. Meu Deus. Você olha no Google. E tem também os capacetes. Eles estão mais parecidos e tem esse treco da...
No meio. É. E os visores também mudam.
Mudam. Um pouquinho. Tipo... Mas aí já entra o preto, aquele preto mais... Dá uma impressão de mais moderno no negócio.
É. Nossa, né? Muito mais, velho. A diferença fica absurda.
Inclusive esse negócio que eles têm na cabeça, parece que é tipo assim, é um computador aberto assim, sabe? Vocês me entendem o que eu tô falando?
Isso, é só fio.
Isso, parece que é só fio. E é só fio, né? Eles conseguiram dar ideia certa.
E o Denji Blue?
Gavan, famoso.
O azul do Denzima, que eu esqueci de falar, é o mesmo azul do Battlefield J, que é o mesmo ator. É o ator que faz o Gavan.
Ai, meu Deus, Mozart é quase a Wikipédia, né?
Então agora passamos mais um ano, 1981, Taiyo Sentai Sanvukan. Mais uma vez com o Cachecol.
Com o Cachecol. Mantendo aí a tradição. E também o coldre para a arma.
Sim. Isso agora. É, agora o coldre parece que ficou padrão.
O que, que a gente teve de diferente? A botinha tem um detalhe da cor do personagem.
É. Tem menina também, né?
Não, tem. São três homens.
São três homens nesse. Outra coisa que mudou é que eles estão usando agora um cinto de rodeio, né?
É, agora isso. Eles são peões.
Isso.
E tem agora... esse treco da parada dos animais, né, no...
Isso. É o primeiro Sentai que adere ao animal. O azul, o tubarão. O vermelho, a águia. E o amarelo, o urso.
Eu preciso falar que esse tubarão na foto que eu tô vendo parece uma doninha.
Eu também ia falar isso. Esse tubarão tá mais pra doninha do que pra qualquer outro. Além disso, cada vez mais aquele detalhe que a Kari já tinha falado, as roupas vão cada vez mais se ajustando ao corpo da pessoa. Até que no final eles não vão mais respirar, né?
Velho, você fica... Eu não sou homem, então eu não sinto tanta dor por eles, mas vocês que são homens, vocês devem solidarizar um pouco mais.
Não, com certeza.
É. Pois é, velho, eu fico imaginando como é que eles devem se sentir, né, fazendo aquele tipo de movimento e tal. Deve ser muito desconfortável.
Cara, imagina você gravando uma cena, dá aquele aperto pro banheiro. Vai na roupa, cara. Porque pra
velho, se tirar... Tirar essa porcaria dessa roupa deve ser impossível. Impossível. Eles devem ter colocado tipo um zíper invisível numa região estratégica pra poder evacuar nas horas de necessidade.
Outra coisa que é interessante notar é que eles têm um discreto broche representando o sol, né?
É.
No peito.
Eu achei bem legal.
Eu achei legal também. É bem discreto.
Não. Porque aí, ó, é amarelo tanto no vermelho e no azul.
Isso.
É.
E no próprio amarelo, né?
E no amarelão.
Outra coisa que é legal, o capacete do vermelho, ele tem uns detalhes em amarelo também, né?
Sim, eu normalmente, o que deu pra reparar, do que eu conheço um pouco de Super Sentai, assim, eles, se eles vão dar um destaque grande, se eles costumam destacar alguma coisa, por menor que seja, é no vermelho, né?
No vermelho, eles sempre...
Ou no líder, na verdade, porque nem sempre eu vejo.
Ou quando aparece personagem depois, né?
Sim, aquele personagem de edição especial e tal.
Certo, próximo então. Agora, vamos para o Sentai que eu mais gosto e que, tristemente, tem uma das roupas mais tristes. Dai Sentai Goglo 5 em 82.
Isso. Eu queria pedir pra todo mundo que tá acompanhando esse Samplecast aqui pra abrir uma foto do Goglo 5 e uma do Denziman. Põe uma do lado da outra. Eu acho muito parecido, cara.
É muito parecido.
É.
Só que a roupa é bem diferente um pouco, né?
É.
Parece que tem todos os cinco tem um babador.
É isso que eu ia falar, cara, o babador estratégico.
Esse brancão no meio ficou muito... Se fosse menor, talvez, né?
E eles usam lenço também?
Usam.
É o último Sentai com cachecol. Parece que a partir daí eles falam assim, o cachecol é muito brega, vamos tirar o cachecol.
A evolução, né, da roupa, o tipo de coisa que para de usar.
Eu acho bem legal, são os capacetes dele que tem a ver com os deuses hindus lá deles.
E tem uma pedra preciosa pra cada...
Pra cada um. Isso é bem legal.
Os capacetes ficaram bem bacanas.
Isso. Por exemplo, botinha branca voltou.
Botinha lisa, né?
É, muito legal. Deixa eu só contar um negócio que eu aprendi quando eu era pequeno. A primeira vez que eu ganhei um terno, eu devia ter uns 17 anos. Eu ganhei do meu pai.
E meu pai... Você era pequeno, pera?
É, pequeno assim. Mais novo, né? Vamos dizer. E, enfim, quando eu ganhei um terno dele, ele falou assim comigo. Olha, nunca usa a calça separada do paletó. Porque você usa uma mais, ou usa a outra menos, acaba que uma fica mais desgastada que a outra. Isso aconteceu com a nossa rosa, Gogo Rosa aqui. Olha só, compara o uniforme dela com o capacete, cara. Ela devia sair só sem capacete, se é que vocês entendem. Sair voa ao ar livre, sentindo o vento batendo. E
nossa, amor.
Gastando, entendeu?
É.
Porque todos os outros têm a cor igualzinha do capacete e do uniforme, mas ela não.
É mais claro.
Podemos ir pra outro?
Claro. Então agora a gente passa mais um ano.
Uhum.
Vamos para Dynama.
Tem roupa de jockey.
Nossa, eu ia falar isso agora. A roupa deles é de jockey puro, né? Não?
Muito jockey, velho.
Também achei.
Mas a roupa deles realmente eu não gosto também, não.
Não, o fato de ser de jockey não quer dizer que seja ruim a roupa, entendeu?
Não. E o capacete deles parece uma viseira.
É, tá. Bem esquisitinho mesmo.
É verdade. Além do que, é meio assim, colorido demais, né, cara?
Nossa, cara, se ele chegasse montando em cavalos, não seria assustador nem nada, mas essas roupas deles são tão esquisitas.
Eu não sei, eu acho que é muito misturado esse brancão. Tudo bem que branco e preto são cores neutras, não é isso, designer?
Isso, com certeza. Sim.
Na verdade, branco e preto não são cores.
É.
São acromáticos.
Exatamente. Mas...
um momento chato.
É, mas é verdade. Mas, cara, essa mistura aí, branco, vermelho e não sei o que, amarelo, tem muito detalhe nas roupas. Eu, particularmente, não acho a roupa tão legal, não.
E que fere os meus sentimentos é o dourado.
O dourado? O
dourado me chateia profundamente.
Dourado porque é tipo amarelo?
Não, os detalhes em dourado me deixam irritada.
Ah, entendi.
Agora estamos no ano de 84, Bioman.
Bioman, ele já mudou um bom bocado, né? Comparando com as outras séries, ele tem uma coisa bem mais futurística, eu acho.
Tem máquina também. Tem botões, computador.
Começou com esse treco, né, de botão que aparece nas roupas, que mais pra frente isso volta.
É verdade.
Algumas vezes.
Agora a coisa que eu acho brega também é nas pernas as listas brancas.
Sim, que tem listas horizontais e na vertical.
Essa lista branca na horizontal, ela parece que deixa o cara menor, sei lá, mais baixinho.
É porque ela corta, né,
a sequência
a roupa, roupa. Parece que é um shortinho e uma meia.
Se você notar os três marmanjos,
isso.
Tem um tipo de bermudinha e as mulheres uma cuequinha.
É verdade. É tipo um maiô com uma bermuda por baixo. Famoso.
Nossa, velho, feio demais.
Isso. Agora, daqui pra frente, Paula, tá quase colando as roupas, né?
Sim, elas estão bem mais coladas no corpo, bem mais justinhas.
Isso.
Se você for comparar com o primeiro, que parecia que era feito quase de moletom.
E será que tem uma coisa assim, de que eles foram pensando em deixar mais parecendo com um atleta, será?
Que nem, se você for ver a roupa do... Um exemplo atual, do Cirque du Soleil.
É.
As roupas... Dessa galera que mexe com acrobacia, esses trecos assim que exigem uma movimentação do corpo muito grande, eles usam muito a roupa bem rente no corpo mesmo, por causa da lycra e tal.
Entendi.
Porque ela consegue expandir, tipo, você pode esticar ela, acho que tem mais de 100 ou 200 vezes o tamanho dela, chega a ser até 700 vezes.
Olha isso.
Vamos para o ano de 1985.
Uh-huh.
O mais famoso e adorado pelos brasileiros, Dengeki Sentai Changeman.
Que eu assisti, por sinal.
Aê! A editora vai colocar palmas nessa hora.
A Mermaid e a Fênix têm a cuequinha.
Tem.
Já os homens não têm a cuequinha.
Exatamente. Todos eles têm o coletinho. Parece uma camisetinha branca.
É. E as meninas, as duas, têm o padrão de rosa e branco. A outra menina não é amarela, né?
É verdade. Isso é um diferencial. Bem lembrado. Só que ela toda branca ia ficar esquisita.
Branca e rosa. Então,
eu acho que eles colocaram uns detalhezinhos de rosa pra...
Paulo, o que você acha desse colete? Você agora com um grande conhecimento em moda.
A voz da verdade, esse coletinho branco aí pra galera.
Eu achei que ficou bem esquisito. Mas ficou muito melhor do que se tivesse a roupa lisa.
Ah, entendi. Deu uma acrescentada na roupa, né?
Pois é, mas pra dar um detalhe mesmo, uma diferença.
Porque olha, o capacete também já acho legal.
Isso, exatamente. Desde guri que me chamava mais atenção era o capacete no Change.
Eu gostava dos capacetes, dos desenhos, dos capacetes também.
Porque tem a representação de cada besta mitológica que eles são, né?
Então, vamos para agora o ano de 86. Chouchinsei Flashman.
Flash, eu gosto dele. Eu acho bem legal porque o visor dele é diferente de todos os outros, porque cai o visor igual um capacete de piloto de avião. Isso é legal.
Agora a roupa eu já não gosto, não. Acho muito simplesinha.
Ela é genérica, né? Tipo, voltou genérico mesmo.
Só que ela não me agride tanto, não, cara. Eu acho ela bem, bem tranquila de você olhar e de ver eles nas séries, por exemplo.
E elas brilham.
Elas têm um brilho, né?
É, então aí, ó, Flashman foi o pontapé inicial para as roupas brilhantes.
Essa pulseirinha ou bracelete que eles tinham aí é legal, cara?
Ah, tipo, não é questão, né? Nem questão de ser legal ou não. Na composição ficou bom.
Ficou bom.
É que nem eu falei no do Changeman, né, cara? Fica melhor desse jeito do que se a manga fosse toda branca.
Outra coisa, de repente a roupa brilha mais porque eles são os Flashman. Olha aí, ninguém tinha pensado nisso.
Não, acho que não tem, não.
Nossa, velho. Nossa editora que comentou aqui. Deve ter, talvez não tenha a ver, não. Eu acho que seria muito bem,
cara,
pensado.
Será que eles teriam esse tipo de perspicácia?
Eu acho que realmente eles descobriram um tecido novo.
Pode ser.
Deve ser da composição da Lycra mesmo. Tem muita Lycra que brilha.
Então agora vamos para o ano de 87. Hikari Sentai Maskman. O Maskman que foi o primeiro Sentai a ter na composição dos capacetes femininos brincos.
Nossa, velho, que horror. Eles erraram.
Dessa vez eles erraram com força?
Eles falharam.
Eles erraram porque não repete brinco mais.
Qual que é a utilidade de você ter um brinco? Tipo,
no uniforme, capacete, uniforme militar.
É, e outra coisa que me incomoda é que a falta de armadura.
Uh-huh.
Em muitos deles. Porque, tipo, meu Deus, cara, eles estão lutando e tomando tiro de laser.
É, teoricamente, isso seria uma armadura, né? Não é uma...
É.
Mas...
Mas... Isso me incomodava muito quando era pequena, que eu via eles tomando... tiros, bicho cortando eles, mas a roupa nunca rasgava.
Porque o Sentai tem aquelas cenas muito coreografadas de luta e tal, então acho que
fica ruim pra caramba.
Ia ficar ruim. Mas eu entendi o seu ponto.
Os capacetes dos Maskman eu já acho também muito, muito legais.
Eles são
bacanas. Fazem jus ao nome, né?
Tirando os brincos, né?
Ignorando.
Não, até que eu acho os brincos legais.
Ah, não, gente. Que isso, moça?
Então, vamos passar então pra frente, então.
Uhum.
O ano de 1988, Liveman.
Voltou a roupa de jockey.
É.
A menina é azul e usa saia.
E agora não é um tubarão, é um golfinho.
Assim, aquele capacete do preto é o quê, cara?
Touro, um bisão?
Não, eu sei que é um touro, mas não, na sinceridade que eu tô perguntando, é o quê aquilo?
Sério,
um
guaxinim.
Pensa comigo, olhando de longe, parece o Venom do Homem-Aranha.
Parece o Venom.
Exatamente.
Eu já gosto mais do capacete do amarelo. E posteriormente nós vamos ver que esse padrão de capacete do amarelo se repete.
Ah, tem mesmo.
Agora uma coisa é os aliados. A roupa daquela robozinha deles, a Colon.
É quase a Pucca Super Sentai, velho.
A Colon é muito mais legal que todos os outros.
Bem verdade.
Patrine e Kari estão convidadas para ir de cosplay de Colon no próximo evento japonês.
A galera, cosplay de salsicha não é comigo, não.
Agora no ano de 89, finalizando a década de 80, Turbo Ranger.
Que grita genéricos.
Exatamente. Turbo Ranger é uma coisa bem genérica mesmo. É.
Eles pegaram a ideia também do babador do Google 5 e melhoraram.
É, deram um upgrade, né, velho, no babador. É.
Fora isso, nenhuma...
Né, eu acho que não tem nenhuma relevância, não.
É verdade.
Então vamos passar para 1990. Five Man. É bem genérico.
Quanto genérico.
É verdade.
Mas os capacetes eu já acho que começaram a piorar agora. O capacete das meninas são muito feios.
Nossa, feio demais, velho. Eu ia comentar isso agora. Eles tiveram a manha de errar.
Eu olho pro capacete delas, eu penso naquele capacete de esgrima, sabe?
Sim.
mas não foi legal, não.
Então aquelas não. Máscaras de proteção de Kendo mesmo, né? Que tem a grade e tal. Mesmo. E eles têm armaduras.
É verdade. Eles têm um V amarelo também, que pode ser de Fiven, né?
Isso, a ideia é essa, com certeza. Então, Fiven é bem genérico. Agora, vamos pular para 1991. Jetman. Agora o Jetman, eu já acho que a roupa melhorou da água pro vinho.
Da águia pro vinho, né?
Jesus!
Olha lá, lá vai a Paula detonar nossos sonhos infantis. Manda aí, Paula.
Eu não sou tão ruim assim, não. As roupas deles são bacanas, elas são bem diferentes, né? A padronagem dela.
Eu gostei da águiazinha, estilo ombreira.
Essa ombreira babador de águia, que não ficou tão errado quanto os babadores dos outros.
É legal. O que eu não gosto é que os capacetes me lembram todos pombinhas. Menos o do preto, que ele é mais nervoso.
Uma coisa que eu não gostei foi das cuequinhas dos homens.
Sim, essas boxers por cima do macacão ficou bem feio.
Muito feio. Agora o capacete e a ombreira eu acho bem legal. A bota também é legal. Lembra bota de rodeio?
É, tem algo de rodeio mesmo.
Vamos passar então para o ano de 1992, o famoso Z-Ranger e o primeiro Power Ranger.
Que fez um sucesso violento, não sei o que, o primeiro Power Ranger, mas a roupa dele é tão sem graça.
Ela é muito besta, velho.
Não tem nada, a roupa dele é muito sem sal. Eu não gosto. E é muito mais justa, né? Seguindo aí.
Vocês podem notar que o capacete do amarelo lembra muito o capacete do amarelo de Liveman.
Começa a usar, né? Essa ideia da cabeça do bicho mesmo, não sei assim.
Agora, uma coisa que eu achei legal também, porque o touro do Liveman não lembra touro. Agora, o touro do Z-Ranger lembra touro. Na verdade, lembra é um touro, é um mamute, né?
É verdade. Ah, um abraço pro mamute aí que tá ouvindo. Outra coisa interessante de comentar aqui é que o amarelo é o boy, ele é um homem. Por isso que ele não tem saia e ele tem um corpo masculino. E o uniforme dele é masculino. Nos Power Rangers, a belíssima descendente oriental Trini, ela tem corpo de homem quando ela tá transformada em Power Ranger. Cara.
Que pesadelo, velho.
É um mistério. A roupa que eu acho mais legal é a do Burai, que é o verde, que tem aquela ombreira dourada.
Pois aí vem a questão do membro especial, né?
Isso.
E todo mundo acha que foi o Z-Ranger que foi a primeira série a ter o sexto.
Uhum.
Só que poucos sabem que a primeira série oficial a ter um sexto foi o Maskman. Só que infelizmente não fica um episódio.
A roupa dele parece ser menos feia que a dos outros, porque ela tem esse treco dourado que tampa a coisa
branca.
Sem graça.
Exatamente.
E no ano seguinte, 1993, Gozei Sentai Dai Ranger, que é de Kung Fu, Kiba Ranger, que é uma criança, vem com a roupa bem diferente dos Dai Ranger.
É, uma coisa que é legal de notar é que no Dai Ranger, cara, teve uma mudança bem significativa nas roupas, assim.
Foi. O capacete, né? Principalmente. Eu acho que o capacete é um dos melhores que já tiveram.
Não, os capacetes dos bonitaço.
É, o capacete tá bonitão.
Muito bem trabalhado o capacete.
Ô, Paula, esse colete branco que vai até a cintura, ele é melhor que o que vai até a metade do peito, né?
Bem verdade, fica bem menos retrô, né?
Fica bem menos, e eu não sei, dá impressão de mais agilidade, assim, sabe? Eu não sei explicar isso.
Lembra a roupa de Kung Fu.
É, exatamente.
O Cole, que é o Kiba Ranger. Eu acho o peitoral dele muito legal, essa armadura, né?
Uhum.
É o primeiro com armadura mesmo, isso. Pelo menos um peitoral inteiro. E eu acho que a roupa dele é simples, mas é muito legal. E agora, em 1994, Ninja Sentai Kakuranger.
É, eu acho que os Kakuranger souberam representar bem ninja, né? Só que a roupa é bem sem graça, assim.
Não, eu acho que eles optaram pela simplicidade. Tem que ser discreto.
Pois é, eles abrissem assim, um carnaval maior, assim.
Já era, né? Tirava o negócio de ninja.
Porque a roupa já é em si um carnaval, mesmo sendo discreto.
Mesmo sendo discreto.
E é a primeira série onde tem o azul piscina.
Olha aí.
O azul piscina.
O azul, esse azul, né? Calcinha, fusca. Tem muito fusca com esse azul. Não sei se você
É o azul que não tem uma identidade, né, cara?
Exato. Mas é verdade. A roupa é simples pros ninjas ficarem no anonimato, no escondido. Inclusive, todos os ouvintes que estão aí com a gente no Sepulcast tem um ninja do lado de vocês, só que vocês não sabem.
Pelo menos um, né,
cara? Pelo menos um.
Ano de 1995. O Ranger. Uma roupa...
horrível. Não, tô brincando.
É uma roupa voltando...
genérica.
Genérica. E o capacete... sim. feio.
Nossa,
é muito feio. Simula uma boca muito horrorosa.
A boca é feia e o visor é horrível. Aquela estrela, cara. Nossa.
Apesar que o preto é legal. O
preto dá uma salvada, mas é porque ele é especial, né?
É porque ele é especial.
É o King Ranger.
Exatamente.
É um menino também, pra quem não sabe, é um garoto também.
Outra coisa que voltou foi o Babador, né?
É. Só que agora é dourado.
Eu vou falar uma verdade pra vocês. Primeira vez que eu vi o Ranger, que eu vi o vermelho com essa estrelinha, eu achei que o golpe dele ia ser soltar uma estrelinha igual ursinhos carinhosos, sabe?
Nossa,
estrelinha se projetava assim. Eu imaginei que ia ser isso.
Ia ser ruim, velho.
Não, ia ser lindo.
Mas esse babadão deles lembra pelo menos um traco mais egípcio, né? Do que babadão de criança.
Inclusive a logo deles é uma coisa meio egípcia.
O temático deles é mais egípcio mesmo.
Exato.
Ano de 1996. Gekisou Sentai Karanger. Apesar da roupa ser genérica e lembrar Turbo Ranger.
É, lembrar, né?
O capacete deles eu achei bem legal. Ser a frente de um carro de rally.
É, o deles é mais específico do que o Car Ranger, né? Então ficou um pouquinho mais legal.
É, tipo, os capacetes deles ficaram bem bacanas. Eu gostei, pelo menos, do design, assim.
Só que roupa é um pouquinho mais genérica, né, essa roupa.
Pois é, a roupa em si, ela é generiquinha. O que chama mais atenção é o capacete mesmo. E o preto foi abolido, né?
Ele foi abolido.
1997, Mega Ranger.
Mais genérico, né?
Esse é o mais genérico de todos, cara. Tem só o Ranger prata, né? Que ele é, ou sei lá, tá. É, não sei explicar a cor dele.
Que é o Mega Silver.
Ele é prata mesmo. Todo mundo, os detalhes da roupa são das cores da
minha televisão antiga.
E a dele é tudo preto.
Do prata é tudo preto.
Essa cabeça do capacete deles, essa cabeça que você vê o cérebro deles, eu não gostei também, não.
Ah, não, eu não gosto nem quando eles transformam, porque a Mega Pink, por exemplo, aparece o celular. Nossa.
Ah, não, é. É, próximo.
Então, ano de 1998, Gingaman.
Gingaman é o seguinte, Zio Ranger com um colete diferenciado.
Apesar que o capacete é um pouquinho diferente, né? O capacete é mais feio.
É.
Eu não sei, cara, esses detalhes da roupa dão um ar tão pobre, tão ruim, sabe?
É, dá um design. A
camisa do Charlie Brown, velho.
É verdade.
Esses Zezinhos, esses Zezundinhos, nossa, eu acho tão trash isso.
A roupa que ficou mais legal neles aí é a do aliado deles, né?
É o Krantz? Não, esse é
não, outro. O Krantz é parecido.
Não é o Krantz, não, é o Blue Black.
É, o Blue Black, ele é tipo um robô.
É.
Pois é, a roupa dele lembra mais de, tipo, de um Kamen Rider, esse trego assim, do que de...
É, qualquer outro tokusatsu, menos Sentai, né?
Nossa, pra quem assiste Kamen Rider Denou, pode colocar o Blue Black aí, comparando com o Zeronos verde, igualzinho.
Parece sim. Próximo.
1999, Gogo 5. Não confunda Google 5 com Gogo 5. Gogo 5 quer te deixar velho. Essa espiralzinha aí.
Esse é Umbrella, né, cara?
Umbrella, exatamente.
Eles abriram lá na chuva e fizeram a roupa deles.
Porque não tem outra explicação. Não gosto desse coldre dourado também, não acho legal. Dá uma destoada, né? Não sei.
Eu acho legal o capacete mostrar o rosto.
É, porque ele levanta.
Então eu acho isso legal. Você poder enxergar o rosto do herói por trás do capacete sem ele tirar o capacete.
O que eu acho legal desse capacete é que parece que essas tiras brancas são tipo um elástico de uma máscara que ele colocou por cima. Que o visor preto seria uma máscara que ele colocou por cima.
Nossa, que feio, velho.
Eu acho legal, não sei por quê. Tudo bem que a amarela parece uma televisão, mas o resto eu achei legal. Próximo.
Ano 2000, Mirai Sentai Time Ranger.
Tirando que tem duas roupas praticamente iguais.
É.
Realmente, o Time Fire
é
igualzinho ao do Time Red.
Isso que me incomoda um pouquinho. São só
muda, tipo, detalhes. Que os detalhes da roupa de um são preto e do outro é branco.
Exato.
Só e o visor.
O visor, né? Um é radical e o outro é certinho.
Eu também acho que a roupa de Time Ranger é genérica.
É bem generiquinha.
Não incomoda, mas também não agrada.
É, tipo, porque tem algumas roupas que elas parecem ser genéricas, mas que elas, de alguma forma, elas gritam que tem diferencial. E tem outras que elas falam, o cara que me criou não tava com muita paciência de pensar.
É. Pegaram, tipo isso mesmo.
Tipo, pegaram os colãs de série de 3 anos atrás, reaproveitaram
o trem. Deram uma reaproveitada. Ali. Isso.
Com certeza. É. 2001, Gal Ranger.
Gal Ranger tem o Gal Ranger preto, que é um corno. Próximo.
Santo Deus. E tem o cara cinza também.
Tem o cara cinza.
Gal Shiba, que é um lobo.
Olha, eu gosto de todos os capacetes do Gal Ranger, menos do Gal Ranger preto, por causa do chifrinho. Não ficou legal, não. O que vocês acham?
Ficou bem.
Né?
Eu gostei do capacete de tubarão. Ficou legal.
Mais um
tu não
tubarão,
parece uma doninha.
Não. Aí eles acertaram dessa vez.
Colocaram até os dentinhos de agulhinha de tubarão.
Eu aposto que alguém comentou da doninha com eles.
Da doninha, ó. Não vai fazer igual o outro que tinha doninha, hein? Pelo amor de Deus.
Em compensação, que eles podiam errar, eles erraram, né? No Gal Black.
É. Deixar pra gastar o erro no Gal Black.
Que parece um cachorro com chifre, velho.
Não, é muito feio. O chifre em si é feio. Podia até colocar um chifre, mas colocasse um chifre melhor.
Sim, pelo menos,
né? Sei lá, umas asinhas de morcego, albino, sei lá, cara.
Que nossa, sabe aquelas garrinhas daquelas máquinas de pegar bichinho?
Ah, é.
A mesma coisa.
Quase isso, velho.
Enfim, a roupa também não acho tão legal, não. Essa faixa de campeão da Libertadores aí.
É Miss, né, velho?
Miss Brasil, Miss.
Miss Dourada.
Miss Dourada, que graça. Que
próximo. Que próximo, 2002. Nipo Sentai Hurricane.
Aí sim.
Que particularmente adoro essa roupa. Eu acho que não tenho nada pra falar de mal dos Hurricane.
A Paula vai falar, quer ver?
Não, nossa, é porque eu sou uma escrota, né?
Não, assim, você é mais técnica que a gente, né?
As roupas deles são bem legais.
Bem feitas, como eles usam aí um colete e é uma temática de ninja, ficou.
Sim, eu ia falar que parece bem mais ninja, né?
É.
Eu gosto da roupa da menina.
Por exemplo,
ficou bem bacana.
Sainha justa e tal, né?
Eu adoro uma mulher de saia justa. Sabe, Luiz?
Olha, a gente já repetiu isso.
Eles já chegaram também, a roupa deles também é bem legal. Diferencia bastante dos Hurricane.
Exato.
E depois que aparece o Shurikenge, a roupa dele diferencia mais ainda dos 5.
É.
Conseguiram fazer uma coisa diferente e que não ficou nem tosco, nem muito exagerado. Eu achei que eles acertaram a mão. Pra mim é uma das minhas roupas preferidas.
Eu gostei. Dos que eu tava fuçando, foi um dos meus preferidos também.
Então, ano de 2003. Bakuryu Sentai Abarendia.
Aí, e voltou com a breguice, né?
Porque nossa.
Me explica qual que é a tara dessa galera com esses losangos.
Esses losangos brancos aí.
Feios demais.
Agora o capacete eu acho legal.
O do preto é feio demais.
É.
Tem que encaixar um moicano dentro dele, né?
Exato. E o Abarendia Black parece que ele tem mullets com aquele capacete, olha.
Sim, ele tem moicano e mullets. Qual o sentido disso? Explica. Agora a roupa do Mikoto.
Já explicou. Pavorosa.
Qual que é o animal dele? É uma zebra? É muito feio, cara. Nossa.
Não, eles conseguiram errar.
E esse visor dele que parece, sei lá, um corpse paint? Esse Krauser, velho.
A galera é black metal.
E ele tem bota de cowboy também.
E esse chifrinho na frente, né?
Não, nossa, é próximo.
Conjunto de falhas, cara. Não, muda, por favor.
Agora, as roupas voltam a ficar legais. Ano de 2004. Takusou Sentai Dekarendia.
Fica legal daquele jeito, né?
Ficou bem diferente, mas meio forçado, não ficou, não?
Quer falar, elas são legais e tal, mas deu uma forçadinha.
O que tem gente pra bebel nesse trem.
Isso.
Nota
o que é legal foram os números na roupa. Isso deu uma coisa assim, bem de equipe. Ficou legalzinho.
E eu gosto da roupa do Dekamaster.
É, porque ela começa a dar uma diferenciada maior, né?
Eu gosto da roupa dos Dekarendia. Eu acho que o capacete é legal, é genérico, mas é legal aquela luzinha de polícia no lugar do ouvido.
O que eu acho que eu não gosto é do nosso Dekamaster sem o capacete.
Ah, que isso, véi. Muito doido. É melhor do que nos Power Rangers.
Claro. Só que
gente, essa cabeça de lobo é muito absurda.
É porque não é nem pela cabeça de lobo em si, é porque, cara, tipo assim, quem não viu, e a primeira vez que o cara tira o capacete e tem um lobo, assim, assusta pra quem não conhece a série. O capacete
materializa, né?
Pois é.
É errado, velho. E outra, a cabeça não cabe dentro desse capacete.
Tá, vocês não vão falar mal de Dekarendia, não.
Tá bom.
2005, Mahou Sentai Magiranger.
Vamos lá.
Eu já acho a roupa do Magiranger também muito legal.
É legal.
Agora a gente vai ter que esperar o Mozart fazer o comentário dele antes da gente fazer o
nosso. Ah, Não, vai lá, Mozart. Pode fazer primeiro. Desculpa aí, tá te atrapalhando.
Beleza, muito obrigado, tá? Uhum. Então, antes de tudo, Magiranger foi inspirado em Harry Potter.
Velho, não, isso é errado.
Isso é certo, foi inspirado em Harry Potter, fato.
Não, é errado...
Errado é a capa.
Ah, não, a capinha é feinha mesmo. Por Mas é pra lembrar mágico. Mágico usa o quê? Uma cartola. cartola e uma capinha.
É, capa é melhor do que cartola. Imagina, velho, um capacete com uma cartolinha.
Só que capinha eu não acho tão legal. Eu prefiro o Magishine lá, que ele tem uma capa grande, que aí fica mais legal.
Pois é, a capa grande fica menos feio.
O detalhe da roupa com as listras pretas e douradas é legal, não é?
Ficou bacana.
Então, o capacete é bem elaborado, não é? O animal que...
É, tipo, o formato do capacete é assim, mas o visor...
É o seguinte, vê se vocês concordam comigo. O Hikaru, a Miyuki e o Isamu têm as roupas mais legais.
Claro.
Os especiais.
Exato.
Realmente, elas ficaram muito boas. Eu gostei das roupas do Isamu.
É, ela é bem legal.
2006, Bokenger.
Aí parece que eles deram uma regredida, né?
É. É, eu não gostei muito da roupa também, não. Apesar que eu gosto da roupa do Boken Silver, do Eiji.
É a única que eu acho...
Tem umas ombreirinhas.
É. Eu não gosto muito da roupa dos Bokenger mesmo, não. Apesar que o capacete eu acho legalzinho as luzinhas de carro em cima do visor. Mas mesmo assim.
A roupa ficou meio bem sem graça, né?
Nem do Eiji eu não gosto muito, não.
Ah, então vamos para uma das roupas que eu mais gosto. 2007, Juken Sentai Gekirendia. Dessa vez os losangos foram bem encaixados.
Ou não, né?
Ah, não, para. A roupa dos Gekiranger é muito doida. Não,
a roupa dos Gekiranger, cara, principalmente do Gekihead, é sei lá.
Não tem bota.
Não tem bota. Eu acho que esse que é o problema.
Eles lutam uma arte marcial Juken, que parece muito com Kung Fu.
Tudo bem.
Então eles não podem ter bota, porque eles não vão ter muita mobilidade. Então, um tênisinho.
Agora... Tudo bem, só que ficou parecendo animador de festa, cara.
Ah, tá, mas agora não, beleza. Vocês podem até achar que a roupa dos Gekirendia são feia. Agora, olha a roupa do Super Gekirendia, que é a segunda roupa deles. Toda a cor padrão é branca, com a cor secundária referente à deles.
Não. Já...
Nossa, velho.
Não? Consegui, assim, pegar o...
A Paraso, olha...
Que tão belo assim, não.
Ela... A roupa secundária devia ser adotada como a roupa primária.
É verdade. Ainda que a roupa deles, a parte de cima, da cintura pra cima, assim, tirando o capacete, claro, me lembra a roupa daquela galera que faz motocross, cara.
Sim, a do vermelho principalmente.
Principalmente, a do vermelho e do roxo.
Agora, o Ken, que é o Get Chopper, a roupa dele é muito legal, é um kimono.
É, tem até a faixa, né?
É, isso ficou legal
e
mesmo.
E o capacete de rinoceronte ficou muito doido.
É uma série que a segunda roupa ficou melhor.
É, eles acertaram.
Agora, em 2008, uma série que a roupa é boa, mas a série... Eijin Sentai Goondia. Ah, não, eu acho a roupa muito legal. O Henshin deles é muito legal.
Ah, velho. É que nem a gente tá falando, as roupas do vermelho, amarelo, do azul e do verde e do preto, elas são meio blé mesmo.
Mesmo meio sem nada, assim, né?
É.
Agora do Goldia é legal.
E do
Ah, tá. Essa é legal. Só não é legal o fato dele ser uma galinha, mas é legal.
É.
Mas eu acho a roupa legal. Eu acho a ideia de colocar o cinto de segurança do carro na roupa. Porque como é uma série de carro com animal, achei legal.
É. E essas listras aqui no braço que parece faixa que divide a rua?
Parece. Mas é mesmo, é faixa de pedestre. Faixa de pedestre, não, desculpa.
Faixa... Não, o cara tem uma faixa de pedestre no uniforme.
Não, não é faixa de pedestre, não.
Ou seja, todos podem pisar em cima dele pra atravessar.
Ah, que delícia.
É a faixa mesmo de divisão de vias.
Ô, velho, você viu que meu já deu pra gente criar um monte de tokusatsu aqui, né?
Já.
Faixa Ranger. Doninhas.
É. Doninha Rangers, tem altos. Charlie
Brown Rangers.
Então, vamos finalizar com a série deste ano, Samurai Sentai Shinkenger. Eu gostei muito da roupa, lembra um kimono, os capacetes são muito legais.
Na verdade, moza, chama Hakama.
É Hakama que chama?
É,
roupa. É o Hakama, sim.
Isso, Hakama. Eu
não, sei. Mas o Hakama é a parte de baixo.
A parte de baixo, isso que eu tô falando. A parte que seria a roupa sem o capacete é do Hakama. Vem do Kendo, enfim, né? Dos samurais mesmo.
No caso aí de Shinkenger. Por exemplo, Paula, você falou que o dourado nunca combina. O Shinken Gold é doido demais.
A roupa dele ficou legal mesmo.
Ficou bacana.
O capacete, o que vocês acham?
Não tão bom.
Eu gosto do capacete do dourado e do azul.
O pessoal deu uma estranhada no capacete mesmo, mas eu até que eu achei legal.
Parece que eles empolgaram pra caramba, né? Na hora de fazer.
Meio sobressalente alguma, por exemplo, da rosa sobra pro lado, assim.
Tem outro, do azul também sobra, do dourado também sobra.
Mas é legal, é inovadora, é diferente.
É, ficou bem diferente das outras minhas.
A roupa que eu acho, pra falar a verdade, mais legal é de um, teoricamente, vilão, cara. Você sabe de quem que eu tô falando, né, mozinho?
Sei. Então acabamos, mais ou menos, de analisar todas as séries de Sentai. Vamos fazer um bate-bola rápido. Fai, a melhor roupa.
A melhor roupa de todos, como um todo, assim, como conjunto, é Hurricane.
E a pior?
Deckhand.
Nossa. Paula, a melhor.
É, eu vou ter que concordar. Rick Andy tá...
E a pior?
Becca Hand.
Cara, Zero Ranger também me irritou um bocado.
E você, Mozendia?
A melhor roupa pra mim é Rick Andy.
Aê.
E a pior é Jaka.
Nossa, coitado do Jaka.
Só porque eles não tinham recurso, cara.
É, Big One ou sexual.
Não, o Gorange não teve recurso, é de antes, é melhor.
Com vocês, a sessão Não Se Deprima, Mamutão.
Então vamos lá, né? A Mariazinha, né, que era irmã mais velha do Joãozinho, ela tava tendo a primeira menstruação dela. Ela ficou apavorada que ela nunca tinha visto aquilo, né, sangrando pra danar. Aí ela saiu correndo desesperada procurando o Joãozinho, que era irmão mais novo dela, né. Aí ela achou ele: ô Joãozinho, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, socorro. Aí Joãozinho: calma, o que tá acontecendo que você tá nervosa desse jeito? Aí ela: olha só, ela levantou a sainha dela, né, e mostrou: eu tô sangrando, que é isso, Joãozinho? Aí Joãozinho parou, olhou, colocou a mão no queixo, pensou, né? Usou toda a experiência que ele tinha no auge dos 6 anos dele, né? Aí ele foi, chegou perto, abaixou a calcinha dela, foi, virou pra ela e falou assim: ah, Mariazinha, eu não entendo muito bem disso não, mas acho que eles arrancaram seu saco. E a segunda piada, o Mozart chegou pro médico e começou a reclamar, né? Ô, doutor, eu tô com... meus olhos ficaram amarelos. Aí o doutor olhou pra ele: ah, muito bem, o senhor bebe? Aí ele: não, obrigado, vou aceitar uma dosezinha.
Não, velho, a última superou, velho. Duas piadas totalmente sem graças, velho. E a última, principalmente, a mais sem graça de todas.
Ah, só porque falou que tem Mozendia no meio.
Sem graça pra você, porque eu vi demais.
Bom, fizemos uma revisão geral aqui das roupas.
Um apanhado bem rápido.
Exato. E eu queria falar, pessoal, que apesar da gente ter zoado, feito brincadeira com todas as séries, eu e o Mozendia, eu sei que a gente gosta de todas as séries. A Paula, ela não conhece todas as séries, né? Mas, não.
Eu, por exemplo, sentei a hip em Battle Fever J. E é uma das séries que eu mais gosto.
Olha aí.
Entendeu? Então, eu acho que a gente falou mais aqui analisando as roupas mesmo, como a visão fora da série.
Certo.
Sem apanhar a ideia da série, porque tem muita série, a maioria das séries tem a ideia muito legal.
É verdade. Eu queria agradecer realmente com muita força a Kari, ou a Paula, a editora pode escolher lá. Obrigadão, viu, Kari, Paula, por ter ajudado a gente. Foi uma ajuda boa, foi legal. A gente achou que ia ser uma parada técnica chatíssima, mas você foi bem legal.
Tipo, se fosse pra ser técnico e chato, eu sou a pessoa errada pra falar desse trem.
Foi muito bom você ter ajudado a gente aí. É sempre legal ter uma presença feminina no Samplecast, não ficar ouvindo sua voz de marmanjo, né? Muito obrigado. Venha mais vezes participar.
Já está feito o convite para os próximos, que iremos analisar, quem sabe, os Riders e os Metal Heroes.
Aí, enfim, tô dentro. Só chamar.
Beleza. Eu queria deixar agora um momento pra você falar alguma coisa pros seus.
Ah, claro, é porque eu tenho muitos deles, sabe, espalhados por aí.
Mandar um beijo pra sua mãe, seu pai?
Ah, minha mãe, meu pai, meu cachorro, meu papagaio, tudo e tal, não. Agradecer mesmo, tipo, vocês e tal, meu lado, indicado, né?
É isso aí.
Então, beleza, é isso.
Então, beleza, gente.
Obrigado.